Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 13 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que parece que está se preparando para lançar o Amazon Echo, ou pelo menos a Alexa, oficialmente aqui no Brasil. Isso porque alguns clientes da empresa receberam convite por e-mail, e nesse convite ela perguntava se a pessoa estava interessada em receber um Amazon Echo para testar a Alexa, né, com suporte ao português do Brasil. Então a Amazon falou que vai dar a caixinha Amazon Echo para quem topar fazer parte do teste, e disse também que a coisa toda está numa fase bem inicial, né? Só o começo. Por conta disso, ela avisou já, né, que a Alexa provavelmente não vai entender tudo que a pessoa falar e também pode ser que responda errado, o que no fim das contas é o que a Siri faz até hoje, né? Pra Apple parece que tá tudo bem. Aí, por fim, né, a Amazon falou também que no primeiro momento as funcionalidades da Alexa, habilidades também dela em português, vão ser bastante limitadas, mas isso é uma coisa, né, que ele espera conseguir arrumar justamente com a ajuda do pessoal que vai topar fazer os testes aí nas próximas semanas. E ainda mais ou menos sobre a empresa, ontem a Eero, que foi comprada pela Amazon no começo do ano, esclareceu, né, que não vai mudar uma vírgula da política deles, a de privacidade da companhia. Pra quem não conhece, né, ou não lembra, a Eero faz roteadores com a tecnologia Mesh, que funciona em conjunto lá para distribuir o sinal do Wi-Fi pela casa de um jeito mais eficiente. E o pessoal ficou preocupado, né, quando a Amazon comprou a Eero, porque tem lance de privacidade, né, vai que a Amazon mete o bedelho lá, começa a ver a navegação de todo mundo, o pessoal ficou meio preocupado. Aí, agora que a aquisição foi concluída, a Eero disse que vai continuar operando de forma independente, né, apesar de agora pertencer à Amazon, e o CEO da Eero prometeu que não vai mudar nada daqui pra frente da política de privacidade da empresa. E, enquanto isso, aqui no Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor anunciou que está investigando a Oi por suspeita de mau uso dos dados lá de navegação da galera. O que rola é que a Oi está redirecionando o pessoal para um domínio dela quando a pessoa tenta acessar um endereço, né, um site que não existe, e esse sequestro aí da navegação do pessoal pode estar permitindo que a Oi consiga acessar os dados de navegação da galera, e aí não pode, né? Aí, para piorar, parece que a Oi é parceira de uma empresa especializada em mostrar anúncios em páginas redirecionadas para quando a pessoa tenta acessar um site que não existe, e de fato, né, quem tenta acessar, sei lá, loopmitinal.com, por exemplo, e a cliente da Oi cai numa página customizada com anúncios da Oi também, né, pra vender mais produtos lá pra galera. Aí, por conta disso, caso seja comprovada a coleta de dados do pessoal por essa página de erro sequestrada, né, a Oi pode ser multada em quase 10 milhões de reais, e aí, perguntada a respeito disso, a Oi disse que não vai comentar a fundo essa situação, mas tá respeitando a lei aí de privacidade do pessoal. E ainda sobre o Brasil, a Anatel divulgou alguns rankings que foram das melhores operadoras de TV e banda larga e também de operadoras móveis, tanto no pré quanto no pós-pago. Esse ranking foi estabelecido com base na pesquisa anual de satisfação que ela faz com o público e os resultados foram os seguintes. Na banda larga, a Copel ficou em primeiro lugar, seguida pela Brisanet, Unifique, Cabo Telecom, TIM, Multiplay, Algar, Sercontel, Net, Vivo, Hughes, Oi e Sky. E na TV por assinatura, o ranking ficou composto pela Nossa TV em primeiro lugar, seguida pela Cabo Telecom, Claro, Sky, Vivo, Oi, Algar e Operadora Net em último lugar. Já no mundo dos celulares, para planos pré-pagos, o ranking ficou com a Nextel em primeiro lugar, seguida pela Sercontel, Algar, Claro, Vivo, TIM e Oi. E para o pessoal do pós-pago, o ranking é Porto Seguro em primeiro lugar, seguida pela Nextel, Algar, Claro, Vivo, TIM e Oi. Aí lembrando, né, que esses rankings todos são da percepção do pessoal que foi entrevistado em relação aos serviços que eles contratam, e caso você queira saber mais sobre cada um desses rankings, tem link aqui na descrição. Bom, e fechando essa sessão sobre o Brasil, a Huawei confirmou, né, que vai começar mesmo a vender celulares aqui no país a partir de maio. Ela falou que, pelo menos por enquanto, né, os aparelhos vão ser importados, mas até o fim do ano quer começar, pelo menos, a produzir celulares por aqui, mas não falou ainda quais aparelhos vão ser lançados no Brasil. Agora, ainda sobre a Huawei, o governo americano tomou mais uma medida, né, para tentar prejudicar a empresa no mercado internacional. Dessa vez, os americanos falaram, né, para a Alemanha parar de usar produtos da Huawei, caso contrário, o governo americano vai parar de compartilhar informação de inteligência lá com a Alemanha. Essa ameaça foi feita na forma de uma carta, né, mandada lá pelo embaixador dos Estados Unidos na Alemanha, e vem depois da Huawei ter falado que vai processar o governo americano por ter banido os telefones para servidores públicos do país. Aí, isso tudo também está acontecendo, né, em meio ao processo lá de extradição da diretora financeira da Huawei para os Estados Unidos, que está presa no Canadá, e tudo indica, né, que esses assuntos todos vão embolar mais ainda no futuro. Espera pra ver, né? Bom, e agora eu vou falar sobre a chegada dos telefones da linha Galaxy S10 aqui no Brasil, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já desenvolveu quase uma centena de apps, tanto para o Android quanto para o iOS, e muitos deles foram de saúde, né, de parte de tecnologia de saúde que eles chamam lá de Health Tech. A AlphaCode oferece soluções para médicos, para clínicas, convênios, empresas também como um todo, né, que querem ou precisam fazer um app aí voltado para a área da saúde, e a AlphaCode cria os apps tanto para o Android como para o iOS, né, como eu comentei. Aí, além disso, né, a AlphaCode também faz outros apps para necessidades diferentes, para empresas tipo fintechs, né, ou então para uso interno de empresa, para startup, para aplicativo também e produto. E o mais legal é que você que está escutando aqui esse patrocínio do Loop Matinal tem 10% de desconto lá para fechar o projeto com eles. Então, para você que tem uma ideia que você quer tirar do papel ou que tem que fazer um aplicativo para o seu produto ou para sua empresa, você entra no alphacode.com.br, alphacode.com.br, entra em contato com eles, fala que ouviu aqui o patrocínio no Loop Matinal e pronto. Você vai ganhar 10% de desconto para fechar seu aplicativo e conseguir fazer, né? Lançar aí na App Store e na Play Store. De novo, entra lá em alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. Ontem de manhã, a Samsung fez um evento em São Paulo para apresentar a linha Galaxy S10 para a imprensa brasileira e também para dar mais detalhes, né, sobre o lançamento dos produtos. Aliás, ela abriu a pré-venda ontem mesmo dos aparelhos, né? A pré-venda vai até o dia 4 de abril, e ela confirmou que quem comprar um Galaxy S10 Plus vai ganhar o relógio Galaxy Watch Active, e quem comprar o S10 normal, o S10e, também vai ganhar os fones, que são o Galaxy Buds. Aliás, ela disse ainda que o Galaxy Watch Active vai custar R$1.500, a pulseira nova dela, a Galaxy Fit, vai custar R$300, os fones de ouvido Galaxy Buds vão custar R$1.000 e as specs aí disso tudo estão no link que eu deixei aqui na descrição. Aí no evento ontem, a Samsung confirmou também, né, que o Galaxy S10e vai chegar na opção de 6GB de RAM e 128GB de espaço, R$4.300, o S10 normal vai chegar nas opções de 8GB de RAM e 128GB de espaço a R$5.000, ou então 8GB de RAM e 512GB de espaço a R$6.200, e o S10 Plus vai chegar mesmo em três opções lá de configuração. O de 8GB de RAM e 128GB de espaço vai custar R$5.500, o de 8GB também de RAM e 512GB de espaço vai custar R$6.700, e o topo de linha 12GB de RAM e 1TB de espaço vai sair por R$9.000. Aí, por fim, a Samsung disse que vai dar um desconto de 10%, né, para quem comprar à vista, e confirmou também que existe ainda o programa de trocas que dá desconto lá em troca do aparelho antigo da pessoa. Agora, uma coisa que ela anunciou, né, na véspera do evento, na verdade, foi que os aparelhos vão chegar com o aplicativo do Spotify instalado e 6 meses de premium de graça, né, para quem nunca teve uma conta no Spotify. E esse pessoal também vai conseguir resgatar uma conta de YouTube Premium lá de graça por 4 meses também, né, para quem não teve uma conta lá no serviço. E para fechar esse assunto, ontem o Nanete aqui do Loop esteve no evento, né, para acompanhar tudo de perto e poder mostrar as novidades para vocês. E caso você queira ver o vídeo, se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, claro, né, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Microsoft, que começou a testar o recurso Your Phone na versão beta do Windows 10. Esse recurso vai deixar os donos de telefones Android espelharem o telefone no PC e a pessoa pode mexer, né? Consegue abrir aplicativo até interagir com o telefone por meio do computador, que é um recurso bem bacana. Esse recurso usa Bluetooth de baixo consumo de energia para funcionar, né? E por enquanto só está compatível com aparelhos Galaxy S8, S8 Plus, S9 e S9 Plus, mas a Microsoft já adiantou que no futuro vai abrir esse recurso para mais aparelhos e deixar mais fácil de conseguir rodar em mais computadores também. E ainda sobre a Microsoft, ontem o The Verge falou que ela vai começar a avisar o pessoal ainda nessa semana sobre o fim do suporte ao Windows 7. O site falou que a Microsoft vai começar a mandar uma notificação, né, para o pessoal que está usando ainda o Windows 7 e disse que vai encerrar o serviço, o suporte, na verdade, o serviço no começo de janeiro, 14 de janeiro do ano que vem. Aí eles falaram também que esse mesmo aviso de fim de suporte vale para o Office 2010, né? Ou seja, tanto o Office 2010 quanto o Windows 7 vão parar de receber atualizações a partir de 14 de janeiro do ano que vem. Então é uma boa ideia, né? Se você tiver atualizado, atualizar em breve, para não ficar sem suporte no futuro. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre uma surpresa desagradável que pintou no beta do iOS 12 para quem tem o Apple Watch Série 4. O que rola é que o programador Guilherme Ramba avisou, né, que nesses últimos betas a Apple mudou a verificação da localização do usuário para configurar o eletrocardiograma lá do Apple Watch, e por conta disso o recurso não vai mais poder funcionar, né, para quem comprou o relógio americano mas mora fora dos Estados Unidos. Parece que a Apple está fazendo isso para limitar o uso do recurso, né, só para países que ela conseguiu já regulação, né, aprovação regulatória para conseguir disponibilizar o eletrocardiograma, e pelo menos por enquanto a autorização que ela conseguiu só cobre o uso do eletrocardiograma justamente lá nos Estados Unidos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um produto, um serviço, um aplicativo, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Esse recurso vai deixar os donos de telefones Android, por enquanto pelo menos, né, espalharem o telefone... Espalharem não, espelharem! E ainda sobre a Microsoft, ontem o The Verge falou que a empresa vai começar a avisar para o mercado que ela vai encerrar o suporte ao Windows 10... Windows 10 não. Ai, que susto.